álcool, drogas e vícios. Eu já vou trocar a palavra desde já. Em vez de vícios, vamos falar sobre adicção. Eu acho que essa palavra fica melhor. Eu gostaria de começar com uma constatação que pode chocar alguns. Adicção não é o problema. Adicção é a solução. É muito fácil, muito cômodo chamar a adicção do problema. Mas isso não ajuda, e muito pelo contrário. Isso nos distrai da nossa verdadeira responsabilidade. Vejam, para o adicto, a bebida, a droga, qualquer substância que seja o comportamento, não é o problema, mas sim a solução. É a única válvula de escape que encontrou para aliviar a dor, adormecer a ansiedade e preencher o vazio. Sabemos que o alívio é falso e a solução não é definitiva. Porém, na percepção da pessoa que está sofrendo, esta é a única solução disponível. Me ajuda só conseguir aquela substância, aquela bebida, entrar naquele website, ir no cassino. A pessoa precisa daquele sentimento, daquele high, mesmo que dure. Ele sabe que vai durar alguns minutos, quem sabe algumas horas. Mas contanto que traga um alívio temporário para a dor tremenda que a pessoa está sentindo. Ou seja, para os adictos, a adicção é a solução e não o problema. Qual é o problema, então? Isso já é mais complicado. Isso as pessoas não gostam muito de falar, porque já tem que entrar mais profundamente, não só no ser humano, mas na nossa sociedade. O que está havendo com toda uma nova geração, e não só os jovens, essa nova geração, o que está acontecendo? O que está atrapalhando internamente, que faz com que pessoas inteligentes, pessoas bem de vida, pessoas que aparentemente tinham tudo para ser felizes, e de repente eles procuram, pela sã consciência, no primeiro momento, algo nocivo, algo que a pessoa, pela lógica, sabe que faz mal. E para isso nós precisamos se aprofundar um pouco mais. O que está passando dentro do ser humano? Quais são seus pensamentos? Quais são seus sentimentos? O que está forçando ele a buscar essa solução nociva e não uma solução positiva? Todos nós sabemos da importância do tema, sempre foi um assunto preocupante. E agora, com a pandemia, se tornou urgente. E é com grande alegria e senso de responsabilidade que abre esse curso, que conta com a participação de profissionais de renome e com grande taxa de sucesso. Eu, particularmente, que vou falar nesse primeiro episódio, não sou da área de saúde mental. Eu sou um rabino que trato, vamos chamar assim, da saúde espiritual. Mas eu acredito que este é o grande diferencial desse curso. Essa junção, esse equilíbrio entre saúde mental e saúde espiritual. E os dois, quem sabe, podem trazer uma nova esperança, um novo caminho, uma nova visão para esse problema tão sério que todos nós estamos enfrentando. Mas eu acho importante frisar que nada do que eu vou falar daqui para frente substitui um tratamento profissional. Muita gente procura um rabino, normalmente não são os dependentes, mas os codependentes. A família procura ajuda do rabino, mas um rabino, ele deve saber o seu lugar. Quando se trata de um vício, uma dependência, ele deve indicar para um profissional da saúde mental. Deve ser um profissional que lida, estudou para tratar. Mas junto com o tratamento, o rabino, o judaísmo, a comunidade podem ajudar muito. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. algo baseado na Kabbalah, baseado na mística judaica, conceitos que podem nos ajudar a acelerar o processo de recuperação e também a trazer de volta os valores e o equilíbrio da vida. Gostaria, com a permissão de vocês, de analisar se a adicção não é o problema, qual é sim o problema. Óbvio que tem vários fatores e cada profissional pode te falar vários gatilhos, vários motivos porque alguém busca um vício. Mas a minha pergunta é, seguindo a visão da mística judaica, como nós sempre tentamos fazer em nossas aulas, buscar a essência, o cerne da questão, o que está por trás de tudo isso? Não tem dúvida que a ciência evoluiu e muito. A medicina, nas últimas décadas, veio com vários tratamentos, várias formas de lidar com os diversos vícios, e os resultados são ótimos. Mas, na prática, com toda a evolução, com todos os tratamentos, com todos os profissionais, e com todo respeito à ciência e à medicina, mas, na prática, a situação não está melhorando. Eu diria que, infelizmente, muito pelo contrário. Os números, eles não diminuem. E o que eu gostaria hoje, e com esse curso, é juntos, não sou o dono da verdade, eu quero juntos pensarmos. Acho que só debater esse tema, só trazer esse título, isso já é bastante importante. Saber que não é tabu, saber que não é proibido falar, saber que não é algo que a gente esconde embaixo do tapete, é um assunto importante que precisamos falar. Não precisamos ter vergonha e esconder. Se a pessoa quer de uma forma anônima, mas o importante é procurar ajuda. Vamos juntos refletir, fazer um zoom out. O que mais nós, como sociedade, como seres humanos, podemos fazer para ajudar pessoas que estão sofrendo? Ou ajudar a nós mesmos numa hora de sofrimento? Quais medidas pais e educadores podem tomar para prevenir ter que lidar com essa situação no futuro? Será que existe algo a mais, além de todos os tratamentos conhecidos? O que eu gostaria hoje é buscar, novamente, dentro da Kabbalah e dentro da psiquiatria, junto com a Kabbalah. E para isso nós temos o grande Dr. Tversky, de abençoada memória, com certeza um dos gurus nesse tema. Dr. Tversky foi um psiquiatra e um rabino. Ele faleceu, infelizmente, faz cerca de um mês, aos 90 anos, vítima de Covid. Ele foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores referências no mundo nesse assunto. O Rabino Shier, que vai falar amanhã, ele é o representante do Nefesh, que é essa organização fundada pelo Dr. Tversky, Rabino e Dr. Tversky. O Dr. Tversky, ele escreveu mais de 60 livros, vários deles traduzidos para o português, e eu recomendo qualquer um ou todos os livros dele. E principalmente o primeiro livro que ele escreveu, chamado Façamos o Homem, um livro sobre autoestima, importantíssimo. Então, o que eu quero hoje é tentar pegar um pouco do conhecimento dessa junção da visão judaica junto com a visão profissional e se aprofundar ainda um pouco mais da forma que a Kabbalah enxerga o ser humano. Porque, no final das contas, a questão é interna. A questão é o ser humano. Bem, voltando. Não faz muito tempo. Faz 1, 2 anos. Alguém perguntou, um colega meu, ele perguntou para o Dr. Tversky. Eu escutei dele pessoalmente contando. Eles estavam juntos num evento. Esse rabino, ele pergunta, Dr. Tversky, após mais de 60 anos, tratando e com muito sucesso, teve muito sucesso, vícios em geral e em especial a dependência química, qual é a sua mensagem para o mundo? Pergunta boa. Qual é a coisa mais importante que você aprendeu ao longo dessas 6 décadas? Imagina você perguntar para um profissional, para ele resumir a vida dele em uma frase. Mas ele sorriu e ele falou algo muito profundo. Esses 60 anos me mostraram que os adictos entre nós são normalmente pessoas muito especiais. São pessoas muito sensíveis e pessoas muito mais espiritualizadas. Escutaram bem? Esses 60 anos de experiência me mostraram que os adictos entre nós são normalmente pessoas muito especiais. São pessoas muito mais sensíveis, pessoas muito mais espiritualizadas. Que frase! Em geral, existe um preconceito em relação a um viciado. Essa palavra, viciado, é como vulgarmente são chamadas as pessoas que possuem alguma adicção. E nós somos preconceituosos e vemos essas pessoas como problemáticas. Ele é drogado, alcoólatra, viciado. Existe um grande preconceito. E, de certa forma, a sociedade culpa essas pessoas por suas escolhas. Dr. Rabbi Twersky nos fala o seguinte: muito pelo contrário, essas pessoas, elas são especiais. São pessoas que têm uma energia extra, têm uma espiritualidade mais aguçada e não conseguiram encontrar o caminho certo para expressar toda essa energia e toda essa força interna. Vamos ser sinceros, todos nós temos algum tipo de dor e desconforto na vida. Quem entre nós não sente de vez em quando, ou mais do que de vez em quando, um vazio? Quem aqui não sofre de ansiedade? Quem não tem algo incomodando ou estressante na sua vida? Como nós lidamos com esse desconforto? Como a maioria lida? Quando você está em casa à noite, sozinho, está ansioso, abre a geladeira, procura aquele chocolate, aquele doce, ou deita no sofá, vai ver TV, ou simplesmente pega o celular e fica descendo as redes sociais, não tem nada mais inútil do que isso, mas a nossa cabeça está preenchendo aquele vazio, está lidando com aquela ansiedade. Vou dizer algo que eu espero que eu seja bem compreendido. Todos nós somos adictos. Como eu disse, o celular é o vício mais comum. Ou um outro vício muito comum é o pensamento negativo. Eu tenho a opção de pensar positivo ou negativo, a tendência é pensar negativo. É um outro vício. Mas essa necessidade de toda hora ver o celular, você pode dar desculpa que você quiser. É trabalho, é urgente, estou esperando minha esposa, meu filho. Vamos ser sinceros. O celular, ele é usado muitas vezes como uma forma de acalmar esse desconforto interno. Olha só o que acontece. Você entra no elevador, em vez de falar bom dia para o vizinho, como vai, tentar socializar, que é importante para o ser humano social, cada um mete o nariz no seu celular. O que que acontece? Tem pessoas que elas são mais sensíveis. Tem pessoas que são mais espiritualizadas. O celular, o doce, uma simples distração não é o suficiente. O vazio interno, ele é tão intenso para ser ignorado. Eles precisam de muito mais para preencher esse vazio. E, especialmente, como que os profissionais podem falar, que os vícios eles vêm normalmente após alguma experiência de abuso, traumas, disfunções familiares. E pessoas sensíveis não conseguem lidar com isso. Eles veem um conflito. o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é o mundo de honestidade, o mundo de verdade, de justiça. E, de repente, eles veem um mundo corrupto. Crianças veem os pais mentindo. De onde uma criança aprende a mentir? Provavelmente vem dos seus pais. E as mentiras não precisam ser mentiras... grandes mentiras. Pequenas mentiras. Não, fala que eu não estou em casa. Era a desculpa antiga quando existia telefone fixo. E assim, eu tô atrasado porque peguei muito trânsito, em vez de falar que você saiu atrasado de casa. São pequenas mentiras. Mas essas mentiras, para uma pessoa, primeiro que é proibido, mas para uma pessoa sensível, isso começa a criar um buraco interno. Como que eu lido com isso? Eu acredito, espero que o mundo seja justo, mas eu vejo injustiças. Eu vejo corrupção. E a ansiedade para essas pessoas mais sensíveis vai se tornando tão intensa que eles acabam, por falta de opção, tomando medidas drásticas e nocivas, contanto que tragam um pouco de paz interior. Ou seja, para o adicto, ou para a pessoa mais sensível, vamos chamar assim, a adicção não é o problema, mas sim a solução. A única solução que ele encontrou. Não me entendam mal. Adicção é um problema seríssimo. Vem destruindo famílias e preciosas vidas. E nós precisamos buscar todos os tipos de tratamento possível para ajudar essas pessoas. Mas nós, não profissionais, amigos, familiares, a forma que nós, como sociedade, podemos ajudar é primeiramente entender o que essas pessoas estão passando. Eles não são problemáticos. São pessoas como nós, com os mesmos sentimentos. Exatamente o mesmo sentimento que todos nós sentimos, somente que de uma forma mais exagerada. Resumindo até aqui, todo ser humano busca preencher o vazio interior. A maioria se contenta com simples distrações, mas tem aqueles mais espiritualizados que buscam uma experiência mais intensa, como nós falamos na última aula sobre vícios. Dr. Jung falou da importância de uma experiência forte. E quando não encontram e não vivenciam essa experiência, acabam apelando por caminhos nocivos. Portanto, o problema não é a substância, o problema não é o comportamento nocivo, o problema está dentro de cada um de nós. Nós não nos permitimos sentir bem e feliz. É o que Freud chama de autossabotagem. O nosso maior inimigo não é ninguém de fora, somos nós mesmos. E o mais interessante e fascinante para mim é como a Kabbalah coloca isso. O nosso grande problema da vida é autoimagem distorcida. Autoimagem distorcida. Essa ansiedade exagerada que o ser humano vive, que todos nós temos, uns mais, outros menos, é fruto de uma falha no ser humano. Deus criou o ser humano perfeito, mas na hora que Adão e Eva comeram do fruto proibido, assim explica a Kabbalah, o ser humano estragou. E desde então não tem como viver sem essa ansiedade, sem essa autopercepção distorcida. Pré-corona, já virou um termo, infelizmente. Pré-corona, eu dava muitas aulas presenciais. E uma das coisas mais irritantes para um professor, para um palestrante, é quando você está falando e alguém entra. Todos viram para ver quem entrou. Você pode estar falando a coisa mais interessante do mundo. Todo mundo tem que parar para virar para ver quem entrou. Agora, coitado daquela pessoa. Centenas de pessoas olhando para ele. Ele vai lá, procura um lugarzinho, senta no final, fica olhando para os lados, analisando. E uma coisa eu garanto, ele não vai conseguir escutar a aula. Ele fica o tempo todo pensando aonde eu me encaixo nesse ambiente. Nós, seres humanos, ficamos o tempo todo pensando: será que as pessoas gostam de mim? Será que as pessoas me aceitam do jeito que eu sou? Quem sou eu? Eu sou tímido? Sou inseguro? Ai, 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 para que tudo isso? Para que ficar pensando tudo isso? Antes do pecado original, estava tudo bem. Não tinha nada disso. Estava tudo ótimo. Porém, diz a Kabbalah, na hora que eles comeram do fruto proibido. O que era o fruto proibido? Da árvore do conhecimento. Eles ganharam conhecimento. Que conhecimento? Eles já eram muito sábios. Qual foi o conhecimento que eles ganharam? Eles ganharam a autossabedoria. Eles ganharam a autoconsciência. O que seria isso? O foco demasiado na minha pessoa, que me impede de ser livre e feliz. Você mostra para alguém um álbum de fotos, a pessoa fica olhando, imediatamente a pessoa está procurando aonde que ele está na foto. Você pergunta para ele, por que você tem que ver onde está você? Olha, olha a foto, todo mundo. Não, 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 quero ver se eu saí bem na foto. Saiu bem para quê? Por quê? Qual a diferença? Essa autoconsciência, o tempo todo saber como eu estou, como as pessoas estão me vendo, isso acabou com o homem. É um sentimento que impede a pessoa de viver bem, feliz, viver no momento. A pessoa se sente solitário dentro de uma multidão. A parte, em vez de parte de um grupo. São todos sintomas do pecado original. Quem sou eu? Aonde me encaixo? Estou bem? Qual o meu propósito? O único ser vivo de todo esse planeta que tem esse sentimento é o ser humano. Nenhuma árvore acorda pela manhã refletindo: quem sou eu? Por que nasci? Ser ou não ser, eis a questão. Por que eu não sou um galo, um sapo? Essa autopercepção é a praga que aflige a nossa vida desde Adão e Eva. E quando eu chego, quando esse incômodo, todos nós temos esse incômodo, mas quando esse incômodo ele chega num nível tal que eu não consigo mais viver, eu preciso urgente de algo que me acalme, que adormeça essa minha consciência e que me faça parar de me sentir horrível. Entendam, alguém que recorre a um vício não é algo legal e nem é mesmo opcional. Alguém que já adquiriu um vício, ele já não tem mais o controle. Alguém que trabalha das 9 às 6 e depois vai beber no bar com os amigos, isso é diversão. Mas quem precisa beber para conseguir trabalhar de 9 às 6, isso já é um vício. Tem pessoas que não conseguem viver sem algo que permita conviver consigo mesmo. O que que eu faço? Eu não me aguento. Sabe qual é a prova que eu não me aguento? Que eu preciso o tempo todo estar fazendo algo. Tenta ficar parado respirando. Muito difícil. Você está o tempo todo. Você precisa ligar uma música, você precisa ligar o celular, você precisa estar lendo um livro, precisa... alguma coisa você precisa estar fazendo. O tempo todo se autoestimulando. Porque eu não estou me aguentando. Tem pessoas que é tão forte que eles precisam algo mais forte, que adormeça. Álcool seria uma opção. Se você beber mais do que a medida, isso tira o foco de si mesmo. Por isso você fica mais feliz. Adormece por um tempo essa autopercepção. Sabe qual é a palavra para isso? Não é álcool, droga, pornografia, jogos. Isso tudo são estímulos. Como chamamos isso? Distração. Me ajude a se distrair, parar de pensar um pouco em mim mesmo. E o nosso problema é que a nossa sociedade, eu acho que é por isso que está cada vez pior, nós temos muito mais facilidade de simplesmente ignorar o aqui agora. Você se encontra num ambiente que não te agrada. A companhia está chata. Eu não quero estar no aqui e agora. E a pessoa faz? Abre o celular e entra no mundo paralelo, numa outra realidade. Tenta falar com os jovens que estão lá no videogame. Estão em outra realidade. Esquecem de comer, de beber. Eles estão vivendo uma outra vida. O mundo da fantasia, que seja, mas eles estão vivendo um outro mundo. E nós vivemos numa realidade com a pouca capacidade de suportar incômodo. Pensa, poucas décadas atrás, a gente tinha que ter paciência para você ir de um lugar para o outro, não era tão rápido. Para a comida ficar pronta, tudo demorava. Hoje é tudo instantâneo. E nós queremos se sentir bem agora. E nós temos facilidade de se autoestimular. No passado, a pessoa alguma hora tinha que parar para dormir. Hoje a pessoa fica no celular, na televisão, até adormecer. Não pode ficar um segundo consigo mesmo. Se você se comporta assim, por imaturidade, então cresça e amadureça. Mas se você faz isso por necessidade, por não conseguir viver o dia a dia sem uma certa dormência, estamos falando de algo muito sério. Mas saiba, se esta é a solução que você encontrou, seja o álcool, seja a droga, pornografia, qualquer um dos vícios, você não é um tolo, você não é fraco, faz total sentido. Você está sofrendo e não sabe como resolver. Mas racionalmente, todos nós, mesmo quem cedeu para um vício, sabe que nenhuma dessas opções vai resolver a aflição. Depois daquele high, depois daquela experiência, vem a depressão, vem um vazio muito maior. Nenhum estímulo externo vai solucionar esse incômodo que todos nós vivemos. É apenas uma distração. Aliás, diversão, a mesma ideia. Divergir do foco. Qual é o foco? Qual é a solução? Se focar em si mesmo é o problema, a gente tem que achar uma solução. Qual é a solução? Antes de chegar na solução, pelo menos da forma que eu entendo, baseado na Kabbalah e no que o Dr. Tversky fala, é algo curioso que a gente acha que no judaísmo, na Torá, não fala sobre isso. O próximo herói, depois de Adão, Adão e Eva, é Noé. O famoso Noé, né? do famoso episódio do dilúvio. Deus ele traz um dilúvio, o mundo inteiro é destruído, e quem se salva? Apenas Noé e um núcleo familiar muito próximo. Eu quero que vocês pensem comigo. Noah, ele perdeu todos os seus amigos. Ele perdeu todos os seus conhecidos. Ele perdeu todos os seus bens materiais. Tudo e qualquer referência de uma só vez. Vocês têm que concordar comigo que esse homem viveu um certo trauma. Qual foi a primeira reação pós-traumática de Noé? Encheu a cara e o final não foi muito bom. E a Torá relata nos mínimos detalhes. Mas calma aí. A própria Torá diz Noach ish tzadik. Noach é o homem justo. Santo homem. Santo homem. Qual a primeira coisa que ele faz após o dilúvio? Planta um vinhedo, bebe e fica bêbado. Como pode ser esse um ato de um tzadik, de um justo? Vamos entender algo. Noé não estava fazendo uma festa, ele não estava se divertindo. Uhul! Eu me salvei do dilúvio. Noé era um gênio, era um gigante espiritual. E com a informação que ele tinha na sua época, ele fez a melhor decisão que ele tinha capacidade. Ele sabia o que vinha atrapalhando e arruinando a humanidade desde a criação. Já eram mais de 1.500 anos. Era essa autopercepção. O que fez Noé? No primeiro chance. Ele vê um mundo novo, um novo, um mundo fresquinho. Está começando do zero. Ele falou, deixa eu consertar o problema desde o início. Vamos atacar o problema na origem. Se é o ego que atrapalha tudo, se eu me libertar dessa autoconsciência, pronto, está tudo resolvido. Então, ele fez uma decisão consciente. Eu vou ficar bêbado. Sabe quanto que ele bebeu? Exatamente o necessário para retificar, consertar na sua mente o pecado original. O que aconteceu no pecado original? Eles sentiram vergonha de estarem nu. Assim que eles comeram do fruto proibido, de repente eles falaram, ih, a gente está nu, estamos de roupa. Vergonha sexual. Qual foi o nível que Noé, o gigante espiritual, queria consertar? Ele bebeu até o nível que ele perdesse a vergonha e ele ficou nu na tenda. Assim está na Torá. E um dos seus filhos fez coisas terríveis com ele. Você pode ver lá no original, tem duas opiniões, mas ambas envolvem abuso sexual. E até hoje, a humanidade sofre consequências dessa história. Mas Noé era um justo. Noé não era um tolo. Ele sabia exatamente qual era o problema. O que atrapalha tudo é essa autopercepção. Ficar focado demasiadamente em si mesmo. E ele achou que ele ia conseguir resolver. O problema é o foco. Vamos destruir esse foco. Se você escuta adictos falando, eles falam expressões como autodestruição, autossabotagem, escrita por Freud. Na realidade, o adicto ele não está tendo nenhum prazer. Começou na busca do prazer, mas agora já não é mais prazer. Ele está tentando funcionar como as pessoas normalmente funcionam. Não acha que exista uma pessoa nesse mundo que não entenda parte do que nós estamos falando. Todos nós vivemos o que os filósofos chamam da angústia existencial. Ou seja, a minha existência dói. Me sinto desconfortável na minha própria pele. É algo que incomoda todos os seres humanos no planeta. Por isso que quando nós estamos falando esse curso, as pessoas falam, bom, deixa eu pensar como eu posso indicar esse curso para algum adicto. Amigos, nós não estamos falando de ninguém a não ser de nós mesmos. Estamos falando da condição humana. Somos todos adictos. E precisamos entender que essas pessoas que recorreram a substâncias nocivas são vítimas de um problema que aflige a todos nós. E aqui a gente chega na solução e na boa notícia que eu quero compartilhar com vocês hoje. A busca por algo mais, essa necessidade de buscar algo mais forte, mais intenso na vida, não é negativo. É parte da condução humana. O que estamos buscando? O que está por trás das nossas buscas? De acordo com a Kabbalah, não é o libido de Freud, não é o poder de Adler e nem uma das outras versões dos alunos de Freud. O que mais se aproxima da Kabbalah e do judaísmo seria um dos alunos de Freud, Dr. Viktor Frankl, o criador da logoterapia. Ele diz o seguinte, está certo que o ser humano ele busca o prazer, a honra, a fama e etc. Mas, no fundo de tudo isso, o homem busca o propósito. Ele busca o sentido da vida. E este é o caminho. Como que o Dr. Tversky, ele conta a famosa história que nós já contamos na aula de Tânia, a história do autor do Tânia, o Alter Ebe. Aliás, recomendo a todos estudar o Tânia, que pode ajudar muito nessas questões que nós estamos falando hoje. Alguém chegou para o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Lubavitch, o autor do Tânia, e era um homem cheio de problemas. E ele veio buscar o conselho e a bênção desse homem justo. Falou, Rebbe, eu estou com isso, com aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo. E assim o homem ficou 10 minutos falando. O Alter Eber não interrompeu. E no final, o Alter Eber costuma falar com a melodia. Falou, Moishe, você está falando tudo o que você precisa, tudo o que você espera de Deus. Mas em nenhum instante você mencionou o que é esperado de você. Quando nós estamos focados em nós mesmos, no nosso ego, tudo gira em volta de mim, a existência dói. Mas se eu permitir ter a humildade, a sensibilidade, a sabedoria, obviamente que eu preciso ter a informação, mas se eu quiser escutar que eu sou o embaixador de Deus nesse mundo, eu tenho uma missão única e que estão me aguardando. Eu não tenho tempo para perder. Que nem eu comentei uma vez, que imagina um soldado acorda, pega um soldado no exército de Israel, ele acorda e fala, ah, hoje eu não tenho como lutar porque eu estou chateado. Hoje eu não tô afim, hoje eu acordei de pé esquerdo. Não tem essa opção, você é um soldado. Muito mais do que isso. Nós somos o embaixador de Deus. Eu não tenho tempo. E se eu me sentir importante o suficiente, eu tenho uma missão. Eu tiro o foco de mim mesmo, de uma forma positiva, e coloco o foco no que é esperado de mim, no que eu sou útil. E este é o grande ponto da virada. Como o mundo define adicção? Vício? Uma doença? Eu não quero nem falar, as pessoas falam uma doença incurável. Como se sente uma pessoa que você chega para ela e fala, eu sinto muito informar, mas você tem uma doença e é uma doença incurável. No mínimo, essa pessoa vai se sentir deprimida. E aí sim, ele não tem razão nenhuma para sair do vício. Eu sou um doente. Deus nos livre. Por favor, vamos mudar esse disco na nossa cabeça. E foi por isso que eu me estendi até agora para demonstrar que não é uma doença. A origem de tudo é parte da condição humana. Se torna uma doença depois, porque não quero dizer que não tem razão os profissionais que chamam de doença. Eles chamam de doença para demonstrar que é algo tão forte que a pessoa não consegue sair sozinha, ela precisa de ajuda. Mas falar que é uma doença, que é essa busca é um problema, não é um problema. A busca por algo mais na vida é parte da condição humana. O problema é quando eu não foco naquilo que é esperado de mim, eu fico esperando tudo que o mundo deve para mim, tudo que as pessoas devem para mim, e aí complica. Essa autoconsciência, o ego, a existência dói. Você tem desejos, desejos fortes? Seja bem-vindo à espécie humana. Você não é um doente, você é um ser humano, não é um anjo. E você não é qualquer pessoa. Você é uma pessoa muito especial. E aqui eu quero compartilhar o conselho fascinante do Dr. Tversky para os participantes dos grupos de AA, NA, que eles fazem um trabalho incrível. Eles vêm ajudando milhares de pessoas. Mas tem uma questão limitadora. Não sei exatamente os detalhes, mas escutei que Bob Dylan ele está querendo acabar com o vício dele e ele ligou para o AA, assim que conta. E aí ele falou que ele queria participar dos grupos. Eles falaram, seja bem-vindo, mas aqui a condição é que você saiba que você tem que ficar participando pelo resto da vida, que você nunca vai se livrar disso para o resto da vida. Ele desligou o telefone, ele sozinho decidiu sair do vício. Lógico que é um caso radical, mas essa questão, essa crença do AA, NA, que você precisa deles pelo resto da vida, é algo limitador. Como a gente disse na aula sobre vícios, o AA, ele surge por um ex-paciente, Dr. Jung, e ele aplica a sugestão do Dr. Jung. E ele se junta ao grupo lá de Oxford, como nós falamos, era um grupo que praticava o cristianismo do primeiro do século I. Então, o AANA, ele é fundado, baseado no cristianismo. Hoje em dia, ele não é algo cristão, é algo sem religião, tem que reconhecer um poder superior, mas ele foi fundado com princípios do cristianismo. E um dos pilares do cristianismo é chamado de salvação. Eu não vou entrar em detalhes, mas em suma, eu não entendo muito a fundo, mas eu sei que é a crença que a pessoa sozinha não vai ter condições de se ajudar. Ele precisa de uma intervenção maior. E nós sabemos que pelo judaísmo é justamente o contrário. Todo ser humano, ele tem o livre-arbítrio e ele é capaz e ele deve escolher o seu destino. Não somente que a pessoa pode, ele deve encontrar forças internas para superar os seus vícios. Sabe qual que é a maior contribuição do judaísmo para o mundo? A fé. Não. Eu não me refiro à fé em Deus. Isso não é exclusivo do judaísmo. O monoteísmo não é exclusivo do judaísmo. A grande revolução do judaísmo é a fé de Deus no ser humano. A fé de Deus em cada um de nós. E essa é a primeira frase que nós falamos todo dia pela manhã ao acordar. Modei ani lefanecha. Obrigado, Deus. Obrigado por devolver a minha alma, por confiar em mim, por mostrar que sem a minha existência, o mundo não é perfeito. Eu sou uma chave, eu sou uma peça para esse mundo continuar. Amigos, nós chegamos no ponto central da questão. E aqui o judaísmo tem muito a ajudar. E foi esta a recomendação do Dr. Tversky. Ele falou para alguém que vai participar desses grupos, ele falou, participe dos grupos. É importante. A maioria desses encontros são em igrejas, mas o Rabino Shier, antes da pandemia, agora não sei como está, fazia dentro do centro dele, centro judaico, encontros. É importante esses encontros, muito importante, esses encontros sociais, um ajudando o outro. Tem muita coisa maravilhosa, não estou falando mal. Só que tem um ponto que o Dr. Tversky sugeriu, e eu acho que faz toda a diferença. Inclusive, o Dr. Tversky, ele fez a adaptação dos 12 passos de acordo com a Torá. Vocês podem procurar depois na internet. Ele falou o seguinte, quando a pessoa entra no encontro, como ele se apresenta, ele fala o seguinte, oi, meu nome é tal, a pessoa não fala o sobrenome, afinal é anônimo. Meu nome é João, eu sou um alcoólatra. Qual que é a ideia dessa afirmação? Quando a pessoa fala, eu sou alcoólatra, a pessoa está falando o seguinte, eu sou doente e eu reconheço a minha doença. Eu entendo a importância de falar essa frase, porque é um grande passo da recuperação, o primeiro passo da recuperação, é assumir que você tem um problema. Em geral, as pessoas não assumem que tem um problema. Então, quando eu assumo, eu tenho um vício, é meio caminho andado. Mas tem um problema sério nesta afirmação. Quando a pessoa fala, eu tenho um vício. Estão falando aqui que a aqui no Brasil é diferente, mas pelo menos nos Estados Unidos, naquela época, pode ser que depois mudaram. Naquela época, assim as pessoas se apresentavam. Alcoólatra não é quem é você, é o que você faz. Entendo a diferença. Recentemente, eu vi uma entrevista com um colega, um rabino nos Estados Unidos. Ele faz um belo trabalho, ele ajuda, ele faz esses grupos com adolescentes para ajudar eles a saírem dos vícios. E um jovem, assim ele contou, que um jovem chegou para ele e falou, rabino, eu queria abrir aqui quem sou eu? Então, eu queria te falar que eu sou homossexual e eu queria saber se eu posso participar dos encontros. O rabino falou, as alas são abertas, você é bem-vindo. E eu queria te falar uma coisa. Você falou, eu sou homossexual. Você falou que você queria se apresentar quem é você. Isso não é quem é você. Isso é o que você faz. Essas são as suas escolhas. Eu não costumo perguntar para ninguém qual é a sua atração sexual. Mas se você quiser saber quem é você, nisso eu posso te ajudar. Você é um ser humano maravilhoso. Você é um diamante puro. E assim ele ajuda inúmeros jovens, mostrando o diamante interno, a maravilha de ser humano, que cada um desses jovens não acredita em si mesmo, mas ele mostra e ajuda a pessoa a acreditar em si mesmo. O que acontece é que a nossa sociedade confundiu as coisas. Quando a pessoa fala, eu sou vegetariano. Eu não sou vegetariano. Eu escolhi não comer carne. Sou vegano, sou bipolar, sou adicto. Nada disso define quem é você. Isso não é o que você é, mas sim o que você faz. As suas escolhas de vida. Então, quando alguém chega e fala, eu sou um alcoólatra, na verdade, isso não é o que é você. É o que você escolheu, foi forçado, o destino te escolheu, te forçou a escolher. Está certo. É importante você lembrar disso, porque se você não lembra, você pode voltar e ter uma recaída. Mas isso não é tudo. Concorde que pelo menos isso não é tudo que é você. Você é uma bela pessoa criada por Deus. Então foi isso que o doutor Tversky sugeriu. Falou, a próxima vez que você for lá, você fala, eu sou o João, uma bela pessoa que sou alcoólatra. E ele falou uma frase que me marcou muito. Se você esquecer que você é um alcoólatra, você pode voltar a beber. Mas se você não lembrar que você é uma pessoa incrível e tem valor, não vai ter razão porque não beber novamente. Amigos, esta é a beleza do judaísmo. E este é o segredo de uma família e de uma vida equilibrada. Então, se o vício não é uma doença, o que é o vício? Pela Kabbalah, o vício é um forte desejo que parece incontrolável. Mas se eu quiser, eu posso controlar. Obviamente que depois que você se envolve, você já não consegue mais sair disso sozinho, precisa de uma ajuda profissional. Mas o impulso inicial não é uma doença. É um forte desejo. Como nós falamos em hebraico, é um yetzer hara. É uma tavá. E se eu me envolvi nisso, eu preciso de uma ajuda profissional, mas de qual profissional? Um profissional que acredite em você, no teu potencial, no teu lado humano, na tua capacidade de evoluir. Um adicto, ele precisa de ajuda para entender que ele é e pode ser muito melhor do que ele se enxerga. E eu fiquei pensando que a gente tem que ver o lado positivo. Nisso também tem algo muito positivo. Quando as pessoas chamam a adicção de uma doença, o lado positivo que eu fiquei pensando é o seguinte. Ninguém recrimina um cego por não enxergar, um aleijado por não andar. Assim também nós não podemos recriminar uma pessoa querida que acabou cedendo aos vícios. Se alguém é cego, nós damos a mão para atravessar a rua. Se ele é aleijado, a gente empurra a cadeira de roda. Se alguém tem uma adicção, ele está doente. O que significa disso? Ele tem algo mais forte do que ele, impedindo ele de viver uma vida feliz. E sozinho, essa pessoa não consegue sair. Se alguém der a mão, ele tiver força de vontade, aí sim temos com quem trabalhar. Precisamos ter amor, empatia e dar a mão. Eu posso garantir que se a pessoa se sentir amada, quando eu falo amada, não é sentimento de pena, nem de crítica, nem sentir que está sendo julgada. Quando a pessoa se sente amada, ela se sente feliz, ela se sente bem. Todos sabemos isso. Nós precisamos. Uma das perguntas, já respondi numa das perguntas que fizeram no link, como nós podemos ajudar pessoas que se envolveram com vícios? Amando. Ele como ser humano, como pessoa, entendendo que ele está com uma dificuldade. E é isso que nós precisamos, ajudar alguém que está com dificuldade, a que essa pessoa se conscientize que, se ele quiser, ele pode novamente assumir as rédeas da vida. Existe dentro de cada um de nós uma força incrível. E as pessoas, em geral, não sabem disso. Eu preciso de um profissional, eu preciso de pessoas próximas que ajudem a enxergar esse anjo interior. A famosa frase do Michelangelo, sobre aquela famosa escultura de anjos, ele falou: eu vi um anjo no mármore, talhei até que o libertei. Era uma obra, uma bela obra de arte, que estava oculta dentro do mármore. Todos nós, todo ser humano tem esse anjo interno, que muitas vezes ele está encoberto. Às vezes precisa ser polido esse diamante. E todos estamos em busca desse anjo, dessa paz interior. E a boa notícia é que nós não precisamos buscar fora para estar dentro de nós. Às vezes a gente acha que está numa loja, numa pessoa, num filme, numa substância. As grandes pessoas da nossa vida serão aquelas que vão ajudar a encontrar o anjo que se encontra dentro de você. E por isso, concluindo, eu acho que o primeiro passo para a recuperação, qualquer crescimento na vida, vem ao encontrar esse interior que nós chamamos de alma. Mas chame como você quiser. Para mim, isso é o que tem de mais precioso em cada um de nós. Aquela parte sua que sempre existiu, antes de qualquer trauma, de qualquer dificuldade. Ela sempre continuará lá com você. E a grande pergunta é: quão oculta ela está? Quanto tempo vai ser necessário para revelar e encontrar? E sabe, quanto maior a busca por essa conexão, isso indica que maior a alma. Pessoas medíocres, seus vícios também são medíocres. Eu não quero justificar, e Deus nos livre, incentivar ninguém. Mas veja, um cadáver não sofre de ansiedade. Ele não tem desejos, ele não peca. A própria vida, se eu estou vivo, eu tenho energia, eu tenho uma força interior. O que acontece quando você tem muita energia? A energia nuclear, ela é poderosa. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Os jovens, principalmente, eles têm um fogo interno, um intenso fogo, e ele precisa ser canalizado para o bem. Eu não estou consolando ninguém, quanto mais viciado, maior a alma. Mas sim, eu estou querendo dizer que é maior a energia, maior o envolvimento. E se eu canalizar isso para o bem, vai ser incrível. Quando eu falo canalizar, é muito importante isso. Como nós já comentamos, essas campanhas, diga não às drogas, abstinência total. Você tem que dar uma opção. O que a pessoa faz com toda essa energia interna? Você vai abafando, de repente o vulcão explode. E a energia, a paixão, o desejo por si são ótimos. Mostram um sinal de vida, motivação. Você não é uma pessoa apática, uma pessoa morta, uma pessoa com energia. O ser humano que quer viver, ele quer fazer a diferença. E é isso que vem a mística judaica nos lembrar. Você é único. Você é incrível. Acorde cada manhã se sentindo amado. Pode ser que as pessoas que você considera importantes não te amam, mas o Criador te ama. E ele espera de você algo tão importante. Quando a pessoa se sente útil, ele se sente feliz, ele não precisa de substâncias. Descobrir a missão pessoal, o objetivo de vida, é crucial. Como descobrir? Temos algumas aulas gravadas no nosso canal no YouTube, Rabino Ilan, mas tem inúmeras aulas na internet, tem vários livros. Não falta. Dentro do judaísmo, da mística judaica, procure, principalmente o Tânia, como eu falei, estamos fazendo um curso de Tânia, todos estão convidados. É justamente para ajudar o ser humano a encontrar a sua missão pessoal. A gente estuda muito a nossa carreira, só que a gente não estuda as coisas mais importantes da vida. Nós não estudamos sobre nós mesmos, não estudamos como educar os filhos, não estudamos casamento. Isso é essência. E nunca é tarde. Podemos sempre recorrer ao manual. Deus, ele mandou o ser humano para o mundo e mandou junto o manual. E as pessoas falam, mas Rabino, eu não consigo, você não me conhece. Para você é fácil falar. Eu sou prisioneiro dos meus vícios. Sei muito bem como que é. Todos nós temos algo que nos prende. Mas qual que é a definição judaica? Eu não falei ainda. Qual a definição judaica de um vício? O Maimônides, que era médico e um grande sábio judeu e filósofo, ele fala o seguinte, sabe qual a definição de um vício? Muito simples. Quando uma pessoa repete algo várias vezes, isso se torna um hábito. Um hábito positivo é uma virtude. Um hábito negativo é um vício. Se você tem um hábito negativo, o que, que você faz? Não adianta ficar massacrando. Procure um hábito positivo. Pare de combater de frente. Eu estava preparando essa aula e comentei com meu pai, que é médico homeopata, e ele comentou algo interessante. Falou que ele tinha um paciente que tinha o vício do fumo. Fumava demais. Meu pai falou para ele o seguinte, vai aprender um instrumento de sopro. E não é que resolveu? Ele começou a tocar, ele ficou tão envolvido naquele instrumento de sopro que ele parou de fumar. Ele decidiu parar de fumar, foi procurar tratamento e conseguiu parar. Porque se ele tem uma questão oral, use para um hábito positivo. E essa dica meu pai aprendeu da logoterapia. Meu pai é um grande defensor da logoterapia. Ele usa o tratamento dele também, que é busque um sentido de vida de acordo com aquilo que está te faltando. Então, olhe os teus vícios, que normalmente eles vão indicar algo que está faltando para um hábito positivo. Se você quiser começar a logoterapia, estudar um pouquinho, recomendo o best-seller do Dr. Frankl, Em Busca do Sentido. Ele escreveu dentro, ele formou dentro do campo de concentração e depois ele escreveu. Já está tarde. Deu uma hora. Eu quero resumir o que eu falei até agora e eu abri para as perguntas. Em suma, número um, somos todos adictos, pois somos seres humanos. Número dois, almas mais espiritualizadas não aceitam viver numa vida superficial. Eles buscam algo mais real e profundo. Três, preciso de ajuda. Um prisioneiro não consegue se libertar sozinho. Eu não consigo me libertar das minhas amarras. Quatro. Porém, a resposta, aquele que vai te ajudar, é aquele que vai auxiliar a encontrar a solução dentro de você. A solução está dentro e não fora. Cinco. E o mais importante, lembrar que eu sou incrível. Eu sou único. Eu fui escolhido para uma missão pessoal e intransferível. Portanto, acredite em si mesmo. Busque esse diamante interno, essa força latente. E procure profissionais que vão ajudar a encontrar o teu anjo interno. Aquele anjo que o mundo está aguardando para fazer a diferença. Pais e educadores, acreditem no potencial dos seus filhos. Sociedade, vamos aprender a valorizar o ser humano e não rotular por suas escolhas. Muitas vezes, por falta de escolhas melhores. Acredite em si mesmo, acredite no próximo, acredite no ser humano. Muito obrigado. Vamos abrir agora para as perguntas. Quem quiser pode colocar aqui no chat do Zoom. Vou ver aqui também no YouTube. Primeira pergunta. Um pai ou uma mãe que descobriu que seus filhos começaram a usar drogas, como pode agir para poder auxiliá-los a sair dessas práticas? E ao invés de afastá-los, trazê-los cada vez mais para o ambiente familiar e para a vida saudável. Bom, então acho que você prestou bem atenção na aula, muito bem. A tua pergunta, você já trouxe a resposta. Trazê-los para perto, ambiente familiar, vida saudável. Isso é muito importante. Imagina que alguém descobre que seu filho, sua filha, tem um vício. Aí você chega para ele e fala, meu filho, para de fumar, para de beber, para de frequentar esses ambientes, tira o olho dessa tela. O que ele vai fazer? Ele vai perguntar, ou, em outras palavras, pode ser que ele vai te xingar, mas o que está dentro dele? Qual que é a pergunta dele? O que, que eu faço com a minha angústia? Com a minha tristeza? O que você tem de melhor para oferecer para mim? Me dê uma motivação para eu parar. Pode ser que não vai falar dessa forma eloquente, mas é isso que está por dentro. Aí você chega para ele e fala, mas meu filho, se você continuar assim, você não vai conseguir um emprego, você não vai conseguir formar uma família, não vai ter uma vida social. Nenhum argumento lógico vai funcionar. Enquanto não foi oferecida a essa pessoa nada digno para preencher esse vazio interior, nenhuma argumentação vai ajudar. Então, o que, que nós precisamos? Mais amor, mais empatia da família, dos amigos, pessoas próximas. E o mais importante é desenvolver esse autoestima. Então, acho que é muito importante ler esse livro do Dr. Tversky, Façamos o Homem. Ele ajuda muito, eu já dei para muitas pessoas e ajudou muitas pessoas a desenvolver o autoestima. Isso é crucial para a vida e para as pessoas saírem dos vícios. Eu vou pedir para o representante do Dr. Tversky, Dr. Joseph, por favor, se juntar a nós e falar umas palavras. Pode ser, Dr. Joseph? Bom, enquanto o Dr. Joseph liga, ele ligou a câmera, tem que ligar o... pronto.
Só um minutinho. Tem que só liberar o som. Pronto. Dr. Joseph, por favor, umas palavras de sabedoria para nós.
Não, eu muito pelo contrário, queria agradecer muito a você, e realmente é uma bênção poder, nos tempos atuais, escutar uma declaração de amor como a sua, de amor e de esperança, que é o que mais a gente precisa nos tempos de hoje, sem dúvida. E o que eu sempre digo aos meus pacientes, o mais importante é você transformar um projeto de morte num projeto de vida. É uma caminhada, mas é um projeto de vida. Se tivesse oportunidade, numa das palestras, a neurobiologia, a parte da neurociência traz alguns conhecimentos que complementam também as coisas que você falou. De repente, na palestra do Zuzman ou na palestra da doutora Rizinski, gostaria de dar só uma palavrinha sobre o último congresso que teve agora de neurociências, neurociência das adições, que fala algumas coisas interessantes. Aí, de repente, se der um ganchinho, eu falo 3 minutinhos.
Maravilha, vai ser um grande prazer, combinado. Muito obrigado.
Combinado. Então, agradeço a todos.
E, Dr. Joseph, estão perguntando aqui sobre as outras adicções, outros vícios, como, por exemplo, a necessidade de comer chocolate todo dia. O que, que faz com isso?
Todas essas as compulsões, ela tem uma característica migratória. Quando uma pessoa, por exemplo, está dependente de anfetamina ou de metanfetamina, quando deixa a metanfetamina, vai procurar o difenilfenidato. Quando deixa o difenilfenidato, vai procurar o chocolate. Quando deixa o chocolate, vai procurar direção perigosa, sexo promíscuo. Então, esse caráter migratório, que é o que caracteriza o processo compulsivo, merece, sim, que a gente conversasse um pouquinho. Vale a pena conversar. Mas o chocolate, é bem na verdade, ele tem uma substância que é o triptofano, que é um aminoácido. Esse aminoácido ele se transforma no organismo em serotonina. Serotonina que está muito ligado a processos na sua deficiência de depressão. Tanto que os medicamentos que são usados para dependentes de chocolate são os inibidores de recaptação de serotonina, que é o antigo Prozac, paroxetina e por aí afora.
Então, exercício físico ajuda?
Muito, porque você vai estimular em grande parte outros neurotransmissores, inclusive a própria endorfina, que é muito interessante. E dá a sensação de saciedade. Você sente prazer. Se você é um esportista, você sente prazer. A questão de prazer também é interessante. Vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre o que é prazer, qual é o sentido do prazer. Então,
primeiro, qual a definição de prazer, né?
É isso. Mas hoje em dia a psicofarmacologia está muito evoluída e tem que tomar um cuidado também para não transformar a pessoa independente dos remédios que foram feitos para tirar as supostas doenças. Sou dependente de Prozac, sou dependente de Effexor, sou dependente do Xanax, do Frontal, do Rivotril. Nos Estados Unidos, a pessoa na bolsa sempre tem 3-4 vidrinhos de Clonopin, de Rivotril, ou de Xanax, que é o frontal brasileiro. Então, na bolsa tem vários. Então, que também é um problema. Do tipo, eu não posso sentir dor. Mas a dor é inerente do ser humano. Não tem como você não sentir dor. Então, a pessoa diz assim, eu não quero sentir dor. Quando ela estabelece essa fórmula, ela estabelece o sofrimento. A bem da verdade, quando a pessoa diz eu não posso sentir dor, ela está criando um critério para sentir dor.
Eu acho que isso ajuda também na pergunta como ajudar as crianças para o futuro é ensinar a ter esse... Acho que saiu o seu volume. Não dá para escutar.
Oi?
Não, como ajudar as crianças para crescerem jovens, saudáveis, justamente nesse ponto, não? De ajudar eles a entenderem que faz parte da vida sentir desconforto.
Eu acho que tem que entender também que todo mundo quer filhos perfeitos, só que essa pretensão é delicada. É mais fácil você aceitar que você pode ter filhos saudáveis e imperfeitos, né? Melhor. E ter filho perfeito, não sei se é uma boa coisa, não.
Muito bom. Vamos só finalizar aqui. O Ariel Ronick, ele sugeriu um livro do Dr. Tversky, Vencedores Viciados. Realmente é um
livro bom. Muito
bom. Bom, eu acho que todos os livros dele são muito bons. Tem vários em português. Muito bem, agradeço a todos. Obrigado, Dr. Joseph. E, se Deus quiser, amanhã, 20h30, teremos o próximo episódio, o Rabino Shia. Até amanhã.